Crianças.
Não, vocês também
vai sair todo pensando, mundo, todo é. Perto da Dona Conceição.
Crianças e adolescentes, podem ir para suas classes. Deus abençoe também aquilo que vocês vão receber. As crianças mais velhas, fiquem conosco.
Crianças abaixo de 100 anos. Rapaz, eu não sei se me convidaram por causa do meu cabelo branco, já estão achando que eu também tenho 90, mas não sei. Por enquanto ainda não. Mas é um prazer poder estar com os irmãos mais uma vez. Eu espero que Deus nos abençoe nesse tempo que vamos ter juntos aqui. Eu me sinto um pouquinho assim na cova dos leões, né? Tem muitos Daniéis aqui hoje. Então, que Deus possa estar nos dando sabedoria e graça na transmissão da mensagem. Pai, nós te louvamos pelo teu infinito amor, pela tua infinita graça, pela grandeza da tua obra, para que nós pudéssemos ser resgatados. Muito obrigado por isso, Pai, por isso que temos a esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado por essa esperança em nome de Jesus. Amém. Eu creio que todos estão, de uma certa forma, participando aí nos jornais, nas reportagens, anúncios sobre o Mensalão, né? O Mensalão está mexendo com o Brasil, né? O objetivo lá é encontrar, por exemplo, a culpa, né? E decretar, num certo sentido, uma pena para que, de alguma forma, aquela pessoa possa sentir que ela transgrediu um princípio, transgrediu uma lei, né? Que rege o nosso país. E eu tenho acompanhado algumas vezes, só que tem palavras que eu não entendo, não. Depois tem que haver uma explicação, né? Porque cada ministro do Supremo Tribunal, ele tenta, né, expor a sua ideia com palavras bonitas, né? E o nosso português, ele é muito rico, muito rico. E eu, 90% talvez não saiba, né, falar português. Mas é uma língua muito rica e muito bonita também. E a ideia do Mensalão é apresentar o culpado, né, para que ele possa então ser julgado. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele mostra, por exemplo, um grande carinho, um grande amor pela igreja de Roma. A igreja de Roma, o contexto da cidade de Roma era um contexto interessante que tinha vários tipos de pessoas. Assim como o Mensalão tem vários tipos, né, de pessoas que estão sendo julgadas ali. Tinha pelo menos perto de 600 mil escravos. Tinha uma colônia grande de judeus. E tinha a própria população, né, de Roma. E a gente poderia classificar esse povo em dois grupos. O grupo do religioso e o grupo do incrédulo. Os judeus, por exemplo, eles se achavam muito religiosos. E tinha aquele povo também que não cria em nada. E o apóstolo Paulo, então, tenta apresentar para aquele povo ali, porque estava surgindo um novo povo, que a Bíblia chama de igreja, ou daquelas pessoas que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Não sabemos exatamente como o Evangelho chegou lá, mas o fato é que o Evangelho chegou a Roma e ele cresceu e uma igreja se formou e o apóstolo Paulo, ele se mostra assim, muito desejoso de conhecer aquela igreja e até mesmo de compartilhar algum dom com aquela igreja. Porque este é um privilégio que a gente tem como crentes no Senhor Jesus Cristo, poder estar compartilhando bênçãos que nós recebemos de Deus para as outras pessoas. Compartilhar a graça de Deus. Então o apóstolo Paulo estava ali, o primeiro grupo a quem ele se refere, e até os judeus, né, acharam até assim, não, é isso mesmo, né? É isso mesmo, tem, esse pessoal aí tem que ser condenado, o incrédulo. A partir do versículo 18, capítulo 1, você pode ler assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aí tem um grupo, o homem normal, o incrédulo, de uma certa forma querendo justificar a sua atitude, né? a sua vida, inclusive de corrupção. Ora, Deus fala assim, olha, o homem nenhum é indesculpável. Porque Deus, de uma certa forma, se manifesta a todas as pessoas. Então, querer justificar o seu ato, a sua ação, né, as suas atitudes, pelo fato de não ter, vamos dizer, conhecimento de Deus, não justifica. Que de alguma forma, Deus sempre se fez presente. E aqui a Bíblia diz pelas coisas que Ele mesmo criou. Se você olhar para um semelhante seu, você vai ter que ver Deus. Se você olhar para o céu, você vai ter que ver Deus. Se você olhar para o mar, você vai ter que ver Deus. Se você olhar para uma flor tão linda como essa, que homem nenhum pode pintar com a mesma beleza que ela tem, você tem que ver Deus. Então Deus sempre se manifestou. O homem não tem como se justificar, não tem como justificar os seus atos pela falta de conhecimento da verdade, que é o próprio Deus. Isso a gente pode perceber, por exemplo, no julgamento que a gente está tendo, né? As pessoas tentam o quê? Se justificar de alguma forma, encontrar alguma saída para não ser penalizado. E muitos daqueles que estão sendo julgados, se certo ou não, estão sendo considerados livres de algumas penalidades. Mas essa é a grande, né, preocupação do homem em querer sempre se justificar. Ele não gosta de admitir que ele tem alguém superior a ele, esse alguém é Deus, né, a quem ele vai prestar conta, àquele que o conhece e que tem poder para julgá-lo retamente, justamente. Qualquer desculpa que ele for apresentar diante de Deus não funciona. E ele até mesmo tenta aí, então, criar um tipo de religiosidade, criando os seus próprios deuses. Só que esses deuses, eles não têm capacidade para justificá-los. Muito pelo contrário, né? vai torná-los cada vez mais cegos. Tem um versículo na Bíblia em 2 Coríntios 4, 4 que diz que o Deus deste cego, deste século, ele cega o entendimento da pessoa, para que não lhe resplandeça a glória de Deus. Porque a partir do momento em que o homem consegue ver a glória de Deus numa flor, nas estrelas ou em qualquer outra coisa que Deus criou, ele vai querer se aproximar desse Deus. Então Satanás sabe disso. Por isso que ele tenta de todas as formas cegar a mente da pessoa para que as pessoas não se aproximem de Deus. Não procurem conhecer Deus. Essa era uma situação triste, né? E a Bíblia, pela essa cegueira, o homem começou a se envolver em muitas coisas. Inclusive, Deus castiga esse homem. E depois ele dá um retrato desse homem a partir do versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovada para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, a maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Veja que quadro. Um quadro que foi escrito lá mais de 1000 anos atrás, né? Quase 2000 anos atrás, mas que se encaixa perfeitamente dentro dos nossos dias. É assustador a gente ver a maldade do ser humano. Não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Vocês estão acompanhando aqui em São Paulo e quase em todo o país aquilo que está acontecendo. Pessoas matando as outras pessoas por nada. Impiedade de todos os tipos. Por quê? Porque essas pessoas não conseguiram, não querem ver a glória de Deus. Não querem ver Deus. Não querem reconhecer Deus como sendo o soberano, o poderoso, o criador de todas as coisas. O Senhor de todas as coisas. Então o quadro desse grupo é terrível. Aí no capítulo 2, o apóstolo Paulo se dirige a outro grupo que é dos judeus. E ele começa assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. A grande verdade é que os judeus, eles, num certo sentido, se sentiam uma raça superior, né? Isso persiste até, num certo sentido, até hoje, né? E eles falaram, afinal de contas, nós somos povo de Deus. Nós fomos escolhidos por Deus. A nossa nação foi formada milagrosamente por Deus. E a gente pode ver isso no livro de Gênesis. Aliás, nós também temos os profetas. Aliás, também a nós nos foi concedido o privilégio de revelar as Escrituras. Nós temos as promessas, nós conhecemos as promessas. Nós conhecemos a verdade. Então, nós somos superiores. Paulo fala, indesculpável. Indesculpável. Às vezes isso acontece, né, com a gente se acha. Só porque, né, é filho de pastor, ou é diácono, ou é presbítero, ou seja, membro 40, 50 anos, ou até que tenha 100 anos, né? Às vezes a gente se acha que é merecedor de poder dar a nossa, expressar a nossa opinião no que diz respeito à situação da outra pessoa. em condená-la. É ser uma espécie de juiz, julgá-la. Deus fala assim, não. Você, por melhor que seja, por mais conhecimento que tenha, por mais religioso que você seja, você não tem a capacidade de julgar ninguém. O único que tem a capacidade de julgar, porque é de fato, de verdade, justo, perfeito, é Deus. Então ele pode julgar. Então o apóstolo Paulo está tentando explicar para aquelas pessoas a situação de cada um. E ele tinha que dar o veredito dele, né? Assim como o presidente supremo tem que dar o veredito dele, para depois todos os ministros, então, darem a sua posição, ele tem que dar o veredito. Palavra final. O apóstolo Paulo, ele está ali tentando convencer aquelas pessoas que judeu ou grego, judeu ou gentil, judeu ou escravo, não são diferentes. Um não tem mais privilégio que o outro. E o veredito dele é no capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte, o versículo 10 é, não há justo nem sequer um. Todos a uma se fizeram o quê? Inúteis. O versículo 23 diz, todos pecaram e destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Em outras palavras, a pena que Paulo declara aí, fala assim, vocês todos são pecadores e por isso são culpados. Não tem nenhum inocente aqui. Em relação a homens, pode ser que você até tenha uma boa conduta. Mas em relação a Deus, não há nenhum justo aqui dentro. Porque pelo menos um pecado você tem. Certo? E para ser pecador, quantos pecados tem que ter? Um. Então, Paulo fala, culpado. É ruim, mas é verdade. É duro, mas é verdade. E qual é o grande, né, problema do pecado? Eu vou tentar ilustrar com barbante, dá licença? Sermão do barbante. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E as nossas mãos exemplificam bem a imagem e semelhança de Deus. O homem não foi criado igual a Deus, ele foi criado semelhante. Mas Deus tinha perfeita comunhão com esse homem. Não sabemos quantos anos o homem viveu, porque fator tempo não era necessário antes do pecado. O fator tempo só passou a ser existir a partir do momento que o homem pecou. Quando é que você começa a morrer? Então começou a contar o tempo. Até então, não. E o pecado, a Bíblia diz, é que separa o homem de Deus. Então aqui estão nossas duas mãos. Elas são semelhantes, mas não são iguais. E elas se casam o quê? Perfeitamente. A não ser que falta um dedo aí, fica meio complicado, mas não tem problema. Mas o princípio é que elas se casam perfeitamente. Havia perfeita comunhão com Deus. Deus visitava o homem na viração do dia, no jardim do Éden, né? Deus tinha prazer naquilo que ele criou. Quando ele criou o homem, ele disse, foi muito bom, maravilhoso, porque você e eu somos produtos não do acaso. Tanto isso é verdade que você pode provar que você é mesmo através de N coisas, pela tamanho do cérebro, pela sua voz, pela íris do olho, pela impressão digital, pelo DNA, pelo genoma, pelo esse, por esse, você pode provar que você é você. Não existem dois Valentins no mundo, graças a Deus. É, né? Não, só um. Só um. Não tem dois. Eu sou único. Isso tem um grande valor para mim. Porque eu sei que Jesus morreu por mim. Ainda que João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu, esse mundo é o mundo pessoas, somos nós, mas eu individualmente tenho um grande valor precioso aos olhos de Deus. E Jesus morreu por mim. Por quê? Por causa do pecado. Valentim, cabelo branco, assim, até uma vez, outra, simpático, né? Carinhoso, tal. Bom marido, ótimo marido, maravilhoso. Só que ele é pecador. Pronto. Essa mão, por mais que eu queira, prensar com uma força de uma tonelada para juntar essas duas mãos para terem a perfeita comunhão, não é possível. Por quê? Tem um barbante. Não importa o tamanho do barbante, ele vai ocupar uma área que é impossível ser ocupada perfeitamente, a não ser que tire o barbante. Agora sim. Esse é o problema do pecado. O homem jamais, jamais conseguiria resolver o problema do pecado. Ele eliminar o pecado da vida dele. O apóstolo Paulo, que eu amo muito, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então é ruim. Aí o que, que acontece? Jesus não veio por acaso. Galatas 4,4 fala que Deus, no dia exato, no tempo exato, no momento exato, enviou seu Filho para que o mundo pudesse ser salvo por ele. E a Bíblia fala também que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, enrolou cada vez mais, né? Não tem jeito. Pecado. Qual a solução? O apóstolo Paulo também apresenta a solução. No capítulo 1, versículos 16 e 17, o que ele diz lá? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. 1 João fala que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Então o homem não ia conseguir se livrar disso aqui de jeito nenhum, do pecado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então há uma condição. Se, Romanos 10, 9, né? Se, é uma condicional. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentro dos mortos, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus em 3,17 e 18 fala: eu não, filho do homem, não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Aquele que crê não é condenado, o que não crê já está condenado. É difícil para as pessoas entenderem o seguinte, assim como no mensalão, a lei já determina o quê? A pena. O homem não vai ser condenado para o inferno, ele já está condenado. Por isso que ele precisa de Jesus, porque só o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Entendeu? Agora, outra vez, a partir do momento em que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu estou livre da penalidade do pecado. Ele assumiu a minha culpa, ele assumiu a sua culpa e falou assim: não, toda a condenação que pesa sobre você, eu assumo. Para que você possa outra vez ter perfeita harmonia, perfeita comunhão comigo. Não é lindo isso? Eu acho lindo demais. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é bênção. É um privilégio muito grande. Agora, eu, Valentim, miserável pecador, agora eu tenho a oportunidade de uma reconciliação com Cristo. Basta que eu queira conhecê-lo, basta que eu creia nele, basta que eu aceite o sacrifício que ele realizou por mim lá na cruz do Calvário. Ele fala assim, perdoado. Paulo falou, culpado. Jesus fala, perdoado. Por quê? Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ninguém vai ao Pai senão por ele. Isso é muito importante a gente entender. A palavra religião, ela vem do latim, que quer dizer religar, é ligar de novo. Agora, a Igreja da Ação Bíblica, a Igreja Batista, a Igreja Preterana, a Igreja Católica, a Espiritismo, seja lá o que for, não tem a denominação, não tem a capacidade de ligar ninguém a Deus. E o meu papel é mostrar o caminho. Eu não sou o caminho. A ação bíblica não é o caminho. Quem é o caminho? Jesus. É isso que Paulo fala. Que a preocupação dele é exatamente mostrar, né? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer. Primeiro do judeu e também do grego. Diz que a justiça de Deus se revela no evangelho. Ele se fez justiça nossa. Evangelho quer dizer morte e ressurreição de Jesus. Isso é evangelho. Morte e ressurreição de Jesus. Diz, esse evangelho, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, que é a nossa vitória, é a vitória sobre a morte, é um poder que não existe pecado que não possa ser perdoado. Não existe pecador que seja tão pecador que não seja, não tenha, não possa ser justificado, não possa ser perdoado. É o poder de Deus, o poder de Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é a vida. Ele é o caminho. Ele é a ressurreição. Lá no céu não tem placa. A, B ou C. Só tem um tipo de pessoa lá no céu. Os lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora, essa decisão, Paulo estava explicando isso para a igreja de Roma, para aquele povo lá, é uma decisão que você precisa tomar pela fé. Efésios 2:8 fala, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um presente de Deus. A partir do momento que você disser para Jesus, Senhor, eu quero conhecê-lo, eu quero aceitá-lo, eu quero tê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, produz no seu coração uma fé que te capacita a se lançar nos braços dele. É lindo. O dia que eu fiz isso, eu lembro que eu estava sentado no banco e Deus falando assim, Valentim, larga de ser cabeça dura, rapaz, moleque, deixa, né? Deixa eu ajudar você, deixa eu guiar a sua vida, deixa eu ser o seu amigo, o seu pastor, o seu companheiro. Vai, levanta, entrega a sua vida para mim. E eu lá, né? Até que uma hora parece que o próprio Deus falou assim, levanta, moleque, né? E fui e falei, eu entrego. Não importa a religiosidade, não importa a incredulidade do seu coração. Se você fizer essa decisão, falar assim, Senhor Jesus, eu entrego. A minha vida está nas tuas mãos. partir desse momento é que Deus vai poder agir na sua vida. A partir desse momento é que Ele age na sua vida. E de fé em fé nós vamos crescendo no conhecimento desse Deus através das experiências e podemos inclusive ser usados como instrumentos de bênção nas mãos dele. Agora essa decisão é sua, não é minha. Jesus morreu por você. E Ele quer salvar você. Ele ama você. Entendeu? Isso é importante. Porque quando a gente fala assim, o mundo inteiro, parece que a gente fica, sobra um restinho para cada um, né? Ah, esse restinho também não é tão importante. Não, não, não. Você. Jesus está falando, eu te amo. Eu quero você junto comigo. Eu morri por você. Eu vim salvar você. Vamos abaixar nossa cabeça. Senhor Deus, essa é uma verdade que nunca vai mudar. Porque a tua justiça é perfeita. O teu amor é infinito. A tua graça é infinita. A tua misericórdia se renova cada manhã, nos dando a oportunidade de entregarmos as nossas vidas ao Senhor. Ó Deus, eu não sei quem está aqui nesta manhã, mas que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, estar tocando no coração de cada um aqui, no sentido de se lançarem nos teus braços, de confiarem a sua vida ao Senhor, para que o Senhor possa renová-la, possa vivificá-la, possa fortalecê-la, possa dar um sentido eterno na tua presença para cada um. Ó Deus, eu te agradeço muito pela salvação, porque eu tenho certeza de que um dia estarei com o Senhor e eu o verei como o Senhor é. Muito obrigado por essa esperança. Abençoe, ó Deus, cada família aqui. Abençoe a família da Dona Conceição, ó Deus, que durante já 100 anos tem compartilhado, ó Deus, de uma forma ou outra, da tua infinita graça. E obrigado pelo conhecimento que ela tem do Senhor. E ela pode ter a certeza de que 100 anos, perto da eternidade com o Senhor, não significa nada. Obrigado, Deus, por este amor maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.